Brevemente nós falaremos via e-mail no sentido de saber daquilo que é imprescindível que seja traduzido. E eu enviarei nota com os custos da tradução de cada uma das partes documentais que não vêm em língua portuguesa. Sr. Deputado Cecília Meirelles, por favor.
Sr. Presidente, só para dizer, eu para mim não me parece imprescindível que seja de traduzir nada. Agora, também convém que as instituições europeias compreendam que a língua oficial não é o inglês e, portanto, é normal que as próprias instituições europeias, em documentos que dizem respeito a um país específico, o mínimo que se pode pedir é que seja produzido na língua desse país, no caso português.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, sobre esta matéria da documentação, ainda aguardamos então que... Aguardamos que o Governo envie a documentação solicitada, é a entidade que está mais em falta, vamos dizer assim, porque é que não vem nada, mas de certo. E há prazos legais, portanto, já não é uma questão de boa vontade, nem sequer de cumprimento, é uma questão legal. Sabemos a mesma coisa acontece com os requerimentos e as perguntas com sucessivos governos, que deixam passar os 30 dias que está na lei para responder aos deputados. E, portanto, podem assumir que é mais uma pergunta da Assembleia, mais uns chatos que estão aqui a pedir informação. Mas, neste caso, é mais do que um simples deputado, é uma comissão de inquérito e deve ser farizado as consequências legais da não colaboração com o Parlamento. Em relação às traduções, Sr. Presidente, aguardamos a informação que nos dá. Efetivamente tem que ser confirmado sempre, e aí eu sugiro que seja logo os próprios serviços, se a documentação que é recebida corresponde ou não solicitado e se há modo de aceder. Por exemplo, há e-mails que vêm num formato que depois nós não os conseguimos abrir e portanto não se pode dar como recebido algo que depois não conseguimos abrir, mas não é preciso, quer dizer, não pode ser só caixa de correio de receber e reencaminhar, tem que ser caixa de correio para perceber se, sim senhor, tem acesso e as pessoas podem ter disponibilidade dessa informação. A segunda nota, senhor Presidente, nós não votámos, mas penso que formalmente foi aprovado por unanimidade o nome do senhor deputado Fernando Anastácio, mas é só uma questão por nós, não é necessário fazer a votação formal, demos logo a nossa concordância ao mesmo. A terceira questão, senhor Presidente, respondendo aqui formalmente a algo que nos foi solicitado por escrito sobre a audição do Dr. Carlos Costa. Efetivamente, aquilo que é solicitado é que, tanto a viver um momento especial de estado de emergência, com restrições à livre circulação, à existência de reuniões, etc., o Dr. Carlos Costa propõe que seja feita por videoconferência a sua audição. Nós contrapomos, Sr. Presidente, porque não prescindimos que a audição seja presencial, que ela possa ser adiada para um momento posterior ao fim deste estado de emergência. E desse modo, eu acho que até nós refletimos, se o Sr. Presidente se recorda, quando incluímos o Dr. Carlos Costa neste momento, era quase para autodefesa, visto que íamos ouvir o relatório, íamos hoje ver o relatório, e para que se pudesse defender não iríamos prescindir dele noutras fases. Neste caso, quando cá voltar nas outras fases, irá responder a estas questões também, porque nós não prescindimos da audição presencial, prefiro adiá-la a fazer pela videoconferência. E finalmente, Sr. Presidente, na tabela de audições, eu penso que há aqui um lapso assumido por todos, nomeadamente pelo PSD, sem stress, que tem a ver com o Dr. Pedro Ventura, que é do Fundo de Resolução. Ora bem, a informação que temos é que entrou para o Fundo de Resolução em data posterior ao momento que estamos a fazer neste primeiro bloco. E neste confirmando-se isto, Sr. Presidente, que eu penso que é factual, vale mais retirar deste grupo e incluí-lo depois num grupo posterior. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Relativamente ao Dr. Pedro Ventura, confirma-se de facto que ele entrou nesse órgão, nessa data que referiu, e portanto eu pergunto se esta proposta do PSD é aceita por todos. Senhores deputados, havia uma coisa que queria evitar, que era discutir nestas sessões das audições as questões processuais. Mas há alguém que esteve nessa altura, que é o Dr. José Ramalho. Não é? Pode, vai ser ouvido e dará os esclarecimentos necessários. Senhores deputados, relativamente às várias intervenções, faremos uma súmula e enviaremos por e-mail para depois ou convocarmos uma reunião de coordenadores ou resolvermos as coisas via e-mail. Agora, vamos dar, passada que está a fase, ou passada não, porque ainda se mantém, a fase de recolha de documentação, que levou o seu tempo, leva sempre o seu tempo, passada que está, e ainda não, a questão do estado de emergência, porque ainda estamos em estado de emergência, mas fizemos todos o esforço para, mesmo em estado de emergência, conseguirmos ouvir as pessoas presencialmente, e estamos a conseguir fazê-lo, e vamos iniciar hoje, entramos por isso na terceira fase, que é a fase, diria, mais importante, que é a fase das audições, em que as pessoas nos trazem o relato dos factos em que participaram. E nós teremos todas as oportunidades de fazer as perguntas que acharmos convenientes para o esclarecimento da verdade. E, nesse sentido, a primeira pessoa a ser ouvida hoje é o Sr. Dr. João Costa Pinto, ex-presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal, que eu pedi-lhes que me dessem 30 segundos para o ir buscar. Sr. João Costa Pinto, muito obrigado pela sua presença. Todos beneficiamos com uma audição presencial. Eu diria mesmo que as pessoas a serem ouvidas são as que mais beneficiam com isso. E por isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu não posso deixar de referir que há uma obrigação de dizer a verdade e há uma obrigação de seguir as indicações que eventualmente lhe forem sendo dadas no que diz respeito ao tipo de respostas que nos der aqui na Comissão. No caso de não ser cumprido, a sanção é a extração de certidão e envio para a Procuradoria-Geral da República pela possível prática de um crime de desobediência qualificada. Doutor, não leva mal eu dizer-lhe isto, mas é minha obrigação dizer-lhe isto, porque tenho a certeza que nada disto vai acontecer, nem haverá necessidade de nada disto. O Sr. João Costa Pinto prescindiu de fazer a sua intervenção inicial e, portanto, passamos já para a pergunta-resposta, que será feita sem a minha interferência durante o tempo que tem direito a fazer as suas perguntas, a não ser que se mostre necessário, que estou certo, não será necessário. Não há nada melhor do que um presidente inexistente no bom sentido